Salve, galera! Eu sou a Tati.
E aí, pessoal? Eu sou a Adri.
A gente dá um bem-vindos pra vocês no Se Atualiza, Irmão. Esse podcast mara pra tu não vacilar e ficar ligadão no que tá rolando no Brasil e no mundo.
É, Tati, pessoal que se ligue, porque hoje o Se Atualiza tá cheio de atualidades quentinhas, desde aquela famosa e tradicional política até os babados do mundo das celebs.
Então, let's que bora! Rota a vinheta, produção!
Se Atualiza, Irmão!
A dica de hoje, galera, é da Unesp Aberta. Sim, se você não sabe, vai saber agora que a Unesp oferece uma plataforma gratuita com mais 70 temas para estudar nas áreas de humanas, biológicas e exatas.
Todo o conteúdo é elaborado pelos professores da universidade. A iniciativa é do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, o IEP. Todos os materiais didáticos e as atividades estão lá na plataforma. Acessa lá, www.unesp.br/unespaberta.
Aí é só você registrar, acessar e ser feliz com todo o material para você ficar intelectual e arrasar nas provas. E de quebra, gente, é tudo de graça.
Bora estudar, né, meu povo?
Se Atualiza, Irmão. Política.
E aí, irmão? Bem-vindo à politicagem. Tu sabe como é e como vai ficar com a aprovação da reforma da Previdência? Se não, se liga aí. O texto da reforma, ele foi aprovado completinho pela Comissão Especial da Câmara. O Bolsonaro soltou uma de que todos precisam fazer sacrifícios. A gente vai falar então como era a proposta original que o governo mandou para o plenário e como ficou com as mudanças feitas no Congresso, beleza? Primeiramente, os servidores estaduais e municipais ficaram de fora da reforma. Com relação às Forças Armadas, o governo sempre quis fazer um tipo de reforma para os militares e outra para os civis, né? Agora, eles só estão esperando resolver a dos civis para poder mexer com a dos exércitos, dos militares. Quanto aos policiais militares, não se sabe ao certo se eles vão entrar no rolê das Forças Armadas. Mas caso não, as regras serão outras e caberá aí ao Estado decidir certinho. O foco da reforma da Previdência apresentada pelo governo sempre foi economizar despesas do que gerar receitas para o sistema, né? A ideia inicial era deixar de gastar 1 trilhão em 10 anos com as mudanças nas aposentadorias. E essa é uma crítica que fazem desse projeto. Aí, no rolê das discussões na comissão, acabou que com a mudança de algumas regras, houve redução da economia. Foi por isso que eles pensaram em algumas iniciativas para aumentar os impostos e assim compensar as perdas, gerando grana para a Previdência. Uma dessas iniciativas foi o aumento da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A CSLL é um imposto de renda das empresas para as instituições financeiras. Isso vai gerar uma arrecadação de 53 bilhões em 10 anos. E isso está lá no texto da reforma, para quem quiser dar uma conferida. Semanas antes da votação da reforma na Câmara, o governo Bolsonaro apelou para um recurso que é legal pela lei e que vários ex-presidentes utilizaram, e o negócio se chama emendas parlamentares. Segundo a ONG Contas Abertas, o governo usou 2,5 bilhões em emendas só para a reforma da Previdência. Mas o que são as emendas? Olha, Gabi, só quem viveu sabe. No resumão, basicamente, o Orçamento Federal do Brasil ele é definido em conjunto entre o Congresso e o Palácio do Planalto todo ano. Funciona assim: o governo manda a proposta, o parlamento analisa, modifica, se quiser, e só depois que ele aprova. O orçamento que é aprovado é o que pode ser usado no ano seguinte. Aí a modificação que o parlamento pode fazer é justamente emendar o orçamento, fazendo com que tenha dinheiro que será direcionado para o mandato dos parlamentares. Por isso que se chama emenda parlamentar. Sempre bom lembrar que ela só existe para os congressistas cumprirem com seus deveres políticos aí. Mas aí tu me pergunta, irmão, para onde que vai esse dinheiro? Então, ele pode ir para comprar ambulâncias, consertar estradas, reformar hospitais e muitas outras coisas. Quando o congressista sugere uma emenda, ele precisa especificar o valor exato e a intensidade que vai receber o dinheiro. É um direito especial que os senadores e deputados têm, porque o caixa ele é controlado pelo executivo e não pelo legislativo. E foca nessa. Só é através das emendas que os parlamentares direcionam dinheiro público. Agora, na prática, as emendas servem como barganha. O Planalto ele pode demorar ou não para liberar esse dinheiro com base no momento político. E isso pode ser uma ferramenta para garantir o apoio dos congressistas em votações importantes no Congresso, como foi o caso da reforma da Previdência. O governo federal ele é obrigado a executar as emendas parlamentares desde que estejam dentro do orçamento federal. Mas o fato de ser legalizado é recente. Agora, trocando a conversa, e essa história do filho do Bolsonaro ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos, hein, gente? O nosso presidente Jair Bolsonaro deu aquela anunciada, dia 11 de julho, que pretende indicar o filho Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador, por ele ter vivência de mundo e ser amigo dos filhos de Donald Trump. Só que não é tão fácil assim, né? A decisão ela precisa passar pelo Senado e levantou aí uma questão sobre nepotismo. Traduzindo para o português do povão mesmo, nepotismo é quando você nomeia os parentes para os cargos públicos, sem levar em conta a qualificação da pessoa mesmo. A vaga para o cargo de embaixador está aberta desde abril, porque o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, tirou do cargo o diplomata Sérgio Amaral. O anúncio foi feito um dia depois do aniversário do Eduardo, que completou 35 anos, a idade mínima para ser embaixador. Coincidência? Só a Márcia Sensitiva saberá. Aí, tanto Bolsonaro quanto o Eduardo afirmaram a capacidade do atual deputado federal do Rio de Janeiro, do RJ. Sim, o Eduardo teria que renunciar ao seu cargo como deputado para poder ser embaixador. Em uma das falas do Eduardo, ele diz que vai dar o seu melhor no cargo e descreveu algumas das suas habilidades em entrevistas. Abre aspas. Já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa lá com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei meu inglês. Vi como é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então, acho que é um trabalho que pode ser desenvolvido. Certamente, precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande. Mas tem tudo para dar certo. Fecha aspas. A decisão, então, irmãos, ainda vai passar pelo Senado, que já considera um ato de nepotismo. Chegamos, então, ao final do nosso resumão semanal de política. Fica ligado que semana que vem tem mais.
Se atualize, irmão. Meio ambiente.
Estamos na área mais uma vez para trazer um pouquinho das novas do meio ambiente para vocês. Gente, essa semana, um dos assuntos que mais bombaram envolve um dos agrotóxicos mais usados no Brasil, que é o glisofato. A Anvisa revelou nesse mês que a maior parte da população e das instituições brasileiras querem que esse agrotóxico seja proibido no Brasil. O órgão saiu perguntando para mais de 4 mil pessoas se elas eram a favor ou não da manutenção de agrotóxicos com algumas restrições. Mais ou menos 50% das pessoas votaram que a substância tinha que ser proibida por causa dos problemas que elas causam na saúde. e só 18,39% falaram que eram a favor desse elemento, ficando aí em penúltimo lugar no ranking. Depois dessa pesquisa, 4 diretores da Anvisa vão votar para ver se o pesticida vai ou não ser proibido no Brasil. Para você que não sabe, o glisofato é o herbicida que é comercializado desde 1974. Ele é considerado o mais vendido no mundo inteiro. O objetivo dele é matar todas as ervas daninhas que estragam as plantações, já que eles fazem com que essas plantinhas não consigam fazer a fotossíntese. Estava tudo muito lindo até que em 2015, a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer revelou que a substância era cancerígena para as pessoas. Só que a Agência de Proteção Ambiental americana falou que eles estavam loucos em falar umas coisas dessas, sabe? E no meio desse regaço, a Comissão Europeia fez da linha sonsa e falou que a substância vai continuar sendo usada até 2022, quando for feita uma nova análise. No Brasil, a situação não está muito diferente, mas a Anvisa está meio lá, meio cá, não sabe o que fazer, não sabe se proíbe ou se mantém. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar da questão da preservação do meio ambiente. Isso porque a França está fazendo de tudo para tentar dar uma amenizada na produção de lixo, porque a coisa não está muito boa por lá. Dessa vez, o governo lançou um monte de medida para fazer o povo acordar para a vida e economizar os produtos para evitar ao máximo o desperdício. Para começar, eles falaram que até 2020, todos os produtos plásticos que são usados só uma vez vão acabar. Aquelas fábricas de material de construção, que representam 70% da sujeira produzida na França, vão ter que pagar por causa dos dejetos. Além disso, as garrafas de plástico vão ser retornáveis, iguais às de vidro que a gente tem aqui no Brasil, sabe? E a ideia é que essas garrafas custem um pouquinho a mais, daí elas podem ser devolvidas se o recipiente for para reciclagem. E aí, você gostou dessas mudanças? Acha que vai dar certo no Brasil? Eu acho que é uma boa ideia para a gente pensar, né? Para fechar nosso podcast semanal, vamos falar um pouquinho sobre a situação climática no mundo. Não é de hoje que muitos países vêm declarando o estado de emergência climática, né, gente? Muitas cidades da Austrália, dos Estados Unidos e do Canadá já estavam sofrendo com o aumento das temperaturas nos últimos anos. Mas agora a onda de calor chegou nos países da Europa e os parlamentos nacionais da França, da Irlanda e de Portugal já começaram a declarar que as mudanças nas temperaturas são muito graves. A primeira cidade a declarar o estado de emergência na Alemanha foi Constança, sendo acompanhada por mais 45 cidades. Tudo indica que mais ou menos 100 conselhos da Alemanha vão votar e discutir pedidos de emergência em breve. Em Constança, a partir de agora, todas as decisões relacionadas com as políticas da cidade devem também levar em conta os fatores climáticos para tentar amenizar a situação e preservar o meio ambiente. Tanto que todos os dados relacionados com a diminuição de emissões de gases vão passar pela supervisão do prefeito da cidade. Na Inglaterra, algumas cidades estão defendendo a ideia de estabilizar as condições do clima até 2030. A ideia de declarar estado de emergência climática está relacionada com a necessidade de enfatizar para a população a existência da crise ambiental e a urgência em fazer alguma coisa para mudar essa situação. Bom, se você gostou do nosso resumão, então anota aí na sua agenda para você vir bater um papo com a gente de novo semana que vem.
Irmão, se atualiza. Economia.
E aí, pessoal, tudo na paz? Nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, viu? Galera, o Nexo divulgou um estudo de um grupo de economistas do CEDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento da UFMG, que fala dos impactos da reforma da Previdência para a economia. Afinal, né, a gente está no podcast Economia. Resumindo, os caras disseram que a notícia não é muito boa e que vai rolar muitos efeitos negativos que a gente vai resenhar aqui sobre. Bom, você tá ligado que a reforma da Previdência começou a ser debatida pelos deputados dia 9 de julho e que ainda precisa ser aprovada por 3/5 dos deputados, né, amigos? Mais ou menos 308 dos deputados têm que dar o ok para poder ir para o Senado, lembrando que os caras são em 513. Para quem não sabe, esse é o maior plano econômico do governo Bolsonaro. Então, os caras estão investindo bastante, né? O problema disso é que mexe muito com os salários dos brasileiros e cai no que o estudo desses economistas falou. Pense com a gente. O objetivo principal do governo é fazer um acerto de contas na Previdência Social, que está em déficit primário desde 2014, certo? Mas que coisa é esse déficit primário? Socorro! Basicamente, é a diferença entre o que o governo arrecada e gasta, sem levar em conta os gastos com juros. Mas, voltando aos problemas que vai gerar na economia, né? A reforma vai dificultar o acesso a aposentadorias. Mas como? Fazendo com que as pessoas contribuam por mais tempo e até mais tarde. E tá aí o nosso X. Esses fatores podem ter um impacto direto negativo na economia. O raciocínio é, galera, os benefícios previdenciários, eles são importantes para a atividade econômica, já que os aposentados, eles gastam boa parte da grana que eles recebem do salário da aposentadoria. Então, se você tirar parte do dinheiro das mãos desse grupo, eles vão diminuir o consumo e vai impactar negativamente no giro e crescimento econômico. Mas ainda falando sobre a reforma, né? O texto base dela foi aprovado no dia 10 de julho e é bem diferente do que foi elaborado pelo governo Bolsonaro, viu? Apontaram Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, como principal responsável pela aprovação da reforma no primeiro turno. Mas e aí? O que mudou, né? Da noite do dia 11 até a madrugada do dia 12, eles aprovaram 3 propostas que reduzem a economia que estava prevista no texto base. A primeira delas é referente às regras para as mulheres. A segunda reduz o tempo de contribuição dos homens. E a terceira suaviza os requisitos para os agentes de segurança pública. Num destaque que diz respeito às mulheres, gente, foi alterada as regras da aposentadoria e pensão para as viúvas, né? E isso pode ter um custo aí para o governo de 25 bilhões. Agora as mulheres, elas têm que contribuir 35 anos e não 40, como os homens, para poder atingir o 100%, né? Dessa mudança aí na regra. Já o destaque dos homens, ele estipula um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Antes, o governo, ele propôs 20 anos para o tempo mínimo. E aí, para obter 100%, são 40 anos de contribuição. Lembrando que, para a reforma avançar, ela precisa passar por uma segunda votação na Câmara e por 2 votações no Senado. E aí, estão curtindo os nossos resumos? Fica de olho, clica, que semana que vem a gente está de volta.
Se atualiza, irmão.
Internacional.
E aí, meus parceiros, tudo certo com vocês? Bom, eu espero que sim. Para começar a nossa semana, vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é a maconha. O Havaí descriminalizou o porte de maconha em pequenas quantidades no estado todo. A nova lei fala que se alguma pessoa for pega com 3 gramas dessa droga, ela precisa pagar uma multa, mas ela não vai ser presa como era feito antes desse decreto. A regra vai começar a valer em janeiro de 2020. E é sempre bom lembrar que, além do Havaí, outros 24 países americanos também legalizaram a maconha. Bom, agora vamos mudar de assunto e vamos falar um pouquinho do Mercosul. Tudo indica que os países que fazem parte desse grupo vão assinar um acordo de cooperação consular. Isso significa que um brasileiro vai conseguir ir em um consulado de um dos outros membros, caso ele tenha muita urgência ou alguma dúvida. As regras e os pontos de atendimento ainda vão ser definidos e tal, mas se tudo der certo, o acordo vai ser assinado em breve. E quando se fala em Mercosul, é sempre bom lembrar do acordo comercial entre a gente e a União Europeia, né, que foi fechado no finalzinho de junho. As mudanças não vão ser imediatas, mas um monte de mudança já está programada para os países envolvidos. Para você ter uma ideia, a União Europeia vai eliminar todas as tarifas no setor industrial em cerca de 10 anos. Para fechar o nosso bloco sobre os assuntos internacionais, a gente selecionou uma notícia que deixou todo mundo de queixo caído, viu? Isso porque a Cuba pode voltar a ter presidente e primeiro-ministro caso seja aprovada uma lei onde o parlamento é autorizado a eleger representantes em parceria com o Partido Comunista. Calma que vamos explicar direitinho. Desde os anos 70, o órgão principal de Cuba é a Assembleia Nacional do Poder Legislativo. Quem escolhe os membros dela é o povão mesmo, durante as eleições fechadas, que são aquelas onde a quantidade de cargos e de candidatos é igual. Antes de serem escolhidos, esses candidatos são selecionados por um comitê e pelo Partido Comunista. Essa Assembleia é quem escolhe o presidente e o Conselho do Estado. Agora, se a lei for aprovada, os cargos de presidente e vice-presidente vão voltar com tudo para o país comunista. Quem vai escolher eles dois vão ser os deputados da Assembleia Nacional. Tanto o presidente quanto o vice vão poder ficar no poder por 5 anos. Está todo mundo falando que o escolhido para a presidência vai ser o Díaz-Canel. Se tudo der certo, essas eleições para o primeiro-ministro vão ser feitas antes do final do ano. E para o presidente vai acontecer agora em outubro. Bom, se você quiser se atualizar mais, então espera o nosso podcast da semana que vem, que tá incrível também.
Irmão, se atualiza! Ciência e tecnologia.
E mais uma vez, direto do laboratório do Se Atualiza Irmão, sejam bem-vindos a mais um Cientificando, galera. Hoje vamos falar de alguns teminhas da semana, começando com a pesquisa de doutorado feita na Faculdade de Saúde Pública da USP, que investiga por que há um maior índice de tentativas de suicídio entre as pessoas LGBTQIA+. O suicídio é um tabu na nossa sociedade, e essa pesquisa ela vem justamente bater nessa tecla e falar sobre a junção dos temas suicídio, gênero e sexualidade nos meios digitais. Mano, ela é super relevante. E quem quiser saber mais, tem uma entrevista do autor no portal Nexo falando sobre a pesquisa. A matéria ela se chama, abre aspas, Qual a relação entre sexualidade e suicídios na era digital? Fecha aspas. O autor do estudo, Thiago Nagafushi, tenta fazer uma interpretação de quais são as motivações que levam as pessoas a cometer este ato contra a vida. Eles falam que é algo que está na base das formas de vida dos sujeitos. E uma das conclusões, segundo o portal Nexo, foi que essas pessoas pensam no suicídio por se sentirem desajustadas na sociedade, com seus corpos que não são aceitos socialmente, por exemplo. O Thiago diz que a pesquisa é super importante para a nossa realidade brasileira, já que o número de suicídios no país eles têm aumentado e nós temos poucas políticas públicas de prevenção ao suicídio. Então, para o cara, é importantíssimo que os profissionais da saúde e profissionais da educação leiam esses resultados. E ainda é essencial que quem é responsável pela criação de políticas públicas também leia os resultados, né? Para pensar em planos e estratégias de prevenção ao suicídio. Mudando de assunto, vamos falar agora de outro tema bem difícil. Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido cyberbullying? Se sim, uma boa notícia é que agora o Instagram, seguindo os passos do YouTube, resolveu lançar ferramentas para limitar as ofensas virtuais. No dia 8, os caras anunciaram 2 novos recursos que logo estão funcionando. Vai ter o alerta de comentário, que utiliza inteligência artificial para notificar as pessoas quando o comentário delas for ofensivo. E vai ter o Restringer, que deixa você ocultar os comentários de alguém que está fazendo bullying. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2017, feita pelo Comitê Gestor da Internet, mostrou que 40% dos usuários de 9 a 17 anos já presenciaram ou sofreram cyberbullying. Além da aparência física, outros motivos apontados são a sexualidade, a religião, a cor e a classe social. Quer ficar por dentro de outros temas? Então se liga no resumo da próxima semana.
Se atualiza, irmão! Mundo Pop.
Você veio correndo ver as fofocas essa semana, né? Bom, nada como ficar por dentro da vida alheia para esquecer os boletos que estão atrasados. Bom, vamos às novidades. Falando em universo cinematográfico, tá todo mundo falido esse ano, né, gente? Estamos conhecendo o cheque especial para poder pagar os ingressos de um monte de filme maravilhoso que a dona Disney tá lançando. É Toy Story 4 de um lado, é Rei Leão de outro, e agora vão até fazer o live action da Pequena Sereia. E por falar em Pequena Sereia, parece que o apocalipse chegou quando a Disney anunciou que a escolhida para viver Ariel no filme, que será lançado ainda em 2020, vai ser a cantora e atriz americana Halle Bailey. Surgiu crítico das profundezas do inferno para falar: ai, aonde já se viu escolher uma atriz negra para interpretar Ariel? Aí outros falaram que não existe sereia negra. Gente, eu tava tentando poupar vocês, eu sei que é muito difícil aceitar, mas vocês precisam conseguir isso, então eu vou falar. Amore, o que não existe é sereia, então toma vergonha na cara e para de falar essas besteiras que vocês estão falando. Todo mundo sabe que a falta de representatividade das pessoas negras nos cinemas, nas novelas, nas séries é uma coisa visível e muito lamentável. Para você ter uma ideia, no início dos anos 20, os filmes americanos faziam com que os atores, as atrizes brancas, usassem tinta para interpretar pessoas negras e asiáticas, sempre dando aquele ar estereotipado, exagerado, sabe? E apesar do cinema estar mudando para melhor, é claro, a representatividade das minorias ainda é muito baixa. Nos Estados Unidos, por exemplo, 40% da população é formada por pessoas não brancas. Só que somente 19,8% dos 200 filmes de sucesso em 2017 tiveram essas pessoas como protagonistas. Então está na hora da gente parar com esse preconceito idiota e cair na realidade. Bom, agora saindo dessa questão de filmes e entrando nos babados da família real, gente, vocês ficaram sabendo que a Queen Elizabeth vai aposentar? É, os brasileiros nem conhecem mais essa palavra, né? Só a Little Maísa vai conhecer o doce sabor da aposentadoria. Mas voltando aqui à realeza britânica, um jornal gringo importante revelou que a rainha vai abdicar do trono e passar a coroa para o filho dela, que é o príncipe Charles. É claro que a Betinha não vai perder o título, né, gente? Ela só vai repassar as funções do trono para o herdeiro, que vai virar rei regente. A decisão veio porque a rainha se sentiu incapacitada para dar continuidade nas suas funções. A mudança vai começar a valer com o Charlinhos quando ele completar 72 anos. Hoje em dia, ele tem 70. Bom, agora para fechar com chave de ouro o nosso giro das fofocas, a gente vai falar um pouquinho dos assuntos mais comentados nessa semana aqui no Brasil. Depois de muito barraco, de muito processo judicial, a atriz Antônia Fontenelle foi reconhecida pela justiça como a esposa do diretor Marcos Paulo. E ela vai ter direito à metade da bufunfa dele, que morreu, infelizmente, né, em 2012. Se você não está por dentro desse caso de família, vamos explicar tudo nos mínimos detalhes. As filhas desse diretor, que é a Mariana e a Júlia Costa, elas entraram na justiça para mandar bloquear as contas do pai que tinha morrido, para evitar que a Antônia tivesse acesso. Aí depois disso, a Antônia entrou na justiça, brigou por 7 anos para ser reconhecida como esposa de Marcos. A herança do diretor estava avaliada em mais ou menos 50 milhões de reais. É, até que dava para pagar nossos carnês na Casa Bahia, né? Bom, agora se você quer saber das outras novidades, então clica no próximo podcast e se divirta.
Irmão, se atualiza.
Ih, galera, chegou a hora de dar tchau.
O Se Atualiza agradece a atenção de vocês e espera que tenha sido bem maneiro.
Bom, para quem quiser relembrar e saber mais do que a gente falou nesse programa, é só acessar o Insta do Se Atualiza, que é @seatualizairmão, sem acento do irmão.
Lá a gente faz um monte de infográfico, umas arte maneira, na linguagem de vocês, sobre os principais assuntos de cada programa. Além de que você pode mandar um direct pra gente se acontecer alguma dúvida ou se você quiser dar alguma sugestão.
E não esquece de participar das enquetes que sempre estão rolando para a gente poder fazer um programa mais com a cara de vocês, já que a voz do povo é a de Deus, né, não, Dri?
É isso aí, Tati. E, ó, tem mais, galera. A gente também escreve uns textinhos maneiros de alguns assuntos do programa, com alguns detalhes a mais lá no Medium. Então, se você quiser, é só dar uma acessada lá.
Também para tu não esquecer, né, irmão? E ter um salva-vidas aí para dar aquela ajuda na hora de relembrar de um conteúdo. Acessa lá. https://medium.com/@seatualizairmão, sem acento no irmão.
E E para encerrar, vamos de frase motivacional, né, Tati? Quem tem freio e bicicleta... Opa, peraí que foi errado. Fala aí, Tati.
Olha, você pode ainda não ter chego onde você queria, mas está mais perto do que ontem. Falou, valeu, é nóis!
Se atualiza, irmão!